Está no ar o Fórum TSF desta segunda-feira com Manuela Cássio e produção de Fernando Oliveira.
Bom dia, no Fórum TSF de hoje debatemos a vitória de Rui Rio nas eleições diretas do PSD e queremos ouvir a sua opinião. O que é que a derrota de Paulo Rangel contava com o apoio da maioria do aparelho partidário e de vários notáveis do PSD nos diz sobre o partido? Esta vitória de Rio coloca um ponto final parágrafo nas divisões internas? No PSD, este é tempo da unidade ou da clarificação? Recordo que Silva Peneda, apoiante do Rui Rio, já defendeu que os líderes das distritais que não apoiaram o líder reeleito se deveriam demitir por uma questão de ética. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Número de telefone para participar de viva voz, 808-202-173. 808-202-173. Pode ainda participar no debate online e para isso só tem que escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Conquistada esta vitória, que leitura faz? Que desafios se colocam agora ao líder do PSD? Como é que a vitória de Rio mexe com o xadrez político quando estamos a 2 meses das eleições? Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Iniciamos este debate por escutar Salvador Malheiro, diretor de campanha de Rui Rio, que foi entrevistado na manhã informativa da TSF por Fernando Alves. Também vice-presidente da Comissão Política Nacional do PSD, considera que esta é uma vitória pessoal, o mérito é de Rui Rio. Mas Salvador Malheiro, reconhecerá ou não validada ao argumento do antigo líder do PSD, Luís Marcos Mendes, que ontem afirmou que venceu a lógica do poder? Disse Marcos Mendes que o PSD vota sempre naquele que em cada momento considera que lhe dá mais garantias de chegar ao poder. Salvador Malheiro, reconhece validada este argumento? Foi por aqui. Começou a entrevista feita por Fernando Alves ao diretor de campanha de Rio.
Eu não tive a oportunidade de ver e de ouvir o comentário dominical de Marcos Mendes, mas sobre a pergunta que me faz, eu não tenho a menor dúvida de que esta vitória de Rui Rio, que foi uma vitória inequívoca, uma vitória extremamente clarificadora, se deveu sobretudo a uma única pessoa, a Rui Rio em si. Um percurso de vida, uma atividade política ao longo destes anos que merece reconhecimento por parte dos militantes de base. Esta foi uma grande vitória, sobretudo dos sociais-democratas, que são militantes de base, que são muitos, e que contra tudo e contra todos, designadamente com algumas das nossas estruturas locais, sejam à escala distrital, sejam à escala concelhia, conseguiu vencer. Portanto, acho que aqui foi o Rui Rio o grande responsável por esta vitória.
Não chegaram por isso a admitir no núcleo duro da direção que os ventos em dado momento estavam a ser mais favoráveis a Paulo Rangel?
Não, nós sempre percebemos que o universo eleitoral era muito maior do que o universo do Conselho Nacional ou o universo daqueles que são os dirigentes locais. E nesse contexto, dá muito a esta parte, focamos todo o nosso trabalho num contacto direto com os militantes, com as nossas segundas, terceiras, quartas linhas, que aparentemente poderiam até alguns pensar que teriam menos importância, mas este resultado veio de facto revelar que no PSD todos somos iguais, todos somos barões, todos temos a nossa responsabilidade e, portanto, acho que é um momento de enorme felicidade para a social-democracia.
Salvador Malheiro, António Costa, ao contar aos jornalistas que já tinha felicitado telefonicamente Rui Rio, lembrou que este vai ter agora pela frente uma tarefa muito difícil, a tarefa de unir um partido que ficou dividido praticamente a meio. Como é que pretendem, na batalha, puxar para o vosso lado os generais da outra metade do partido?
Essa é uma opinião pessoal de António Costa, de alguém que não conhece o Partido Social Democrata, que não conhece estas dinâmicas e, portanto, ele terá que se preocupar, sobretudo, com o Partido Socialista. Dentro do Partido Social Democrata, aquilo que acontece é o normal. Nós temos um cronograma que já foi lançado anteriormente para preparar a feitura das nossas listas à Assembleia da República. Ele está em marcha. Neste momento já temos as indicações das concelhias todas. Começa agora a haver um trabalho muito importante de interação entre a Direção Nacional e as comissões políticas distritais, e só quem não conhece o Partido Social Democrata é que pode dizer uma coisa dessas, porque, naturalmente, este é o momento em que, estando clarificado quem é o presidente do PSD, essa união, essa congregação acontece de forma muito, muito natural. Do lado da Direção Nacional já foi, por demais, evidente de que a nossa vontade de estabelecer pontes, sobretudo junto daqueles que mostram apetência para ter aqui uma atitude de união e de congregação, é máxima. Já o fizemos no passado, mais de uma vez, e desta vez, naturalmente, que estamos prontos também para fazer esse exercício.
Ora, já que há o cronograma de que fala Salvador Malheiro, quais serão os critérios para a constituição das listas? Que garantias pode dar, nesta conversa breve, de que serão escolhidos os mais capazes e não propriamente os mais fiéis?
Naturalmente que nós temos, fizemos sair por parte da Direção Nacional já há umas semanas, ou há pouco mais de uma semana, as orientações gerais para as nossas concelhias e para as nossas distritais, no que diz respeito ao perfil das indicações para o cargo de deputado. E, portanto, nós primamos sempre por colocar na primeira linha de prioridades aqueles que são mais competentes, aqueles que têm um percurso profissional e político que fala por si, que exista também um reconhecimento por parte da sociedade civil, estamos prontos para receber militantes do PSD e independentes, e naturalmente que no meio de tudo isso, subentende-se, e assim é que tem que ser, que um dos principais valores da atividade política também exista, que é designadamente a lealdade e a solidariedade com a Direção Nacional. Portanto, dessa amálgama de fatores irá resultar com certeza umas listas à Assembleia da República que irão, de certa forma, orgulhar todos os sociais-democratas.
E que vão incluir gente que esteve contra Rui Rio nestas diretas?
Naturalmente que essa é uma possibilidade. Nós estamos numa fase muito embrionária. Com certeza que irá ser constituído agora um grupo de trabalho para se ouvir as distritais. E, naturalmente, que nós, do diálogo, é que iremos tomar as nossas decisões. De todas as formas, é o Presidente que tem essa grande responsabilidade. Eu apenas estou a falar de título pessoal daquilo que conheço neste momento, mas estou muito esperançado de que, com esta vitória que aconteceu nas diretas, o partido possa sair agora com uma grande união, uma grande congregação de esforços, todos a ajudar. Todos já perceberam que os militantes querem o Rui Rio e, portanto, este é um momento de união. E, portanto, toda a gente que queira ser unida tem essa possibilidade.
Salvador Malheiro, o PSD vai defender ou pensa que deve defender um governo com menos ministérios? Foi um tema abordado na campanha, embora não dos mais importantes.
Esse é um assunto que eu naturalmente deixo para o meu presidente. É um assunto que estará na cabeça dele e não deve passar para mais ninguém. Portanto, é algo que Rui Rio terá na cabeça e, no devido momento, naturalmente, que poderá dar uma resposta. Agora, que todos nós percebemos que este foi dos governos com maior número de governantes, por assim dizer, Rui Rio chegou a criticar isso, mas vamos aguardar. Não quero de forma alguma estar aqui a substituir-me àquilo que está na cabeça do nosso presidente, que tem toda a legitimidade
para decidir.
Decidir, sobretudo depois deste resultado inequívoco, e volto a referir, e importa deixar isto bem sublinhado, contra tudo e contra todos. Ele tem uma legitimidade
reforçada. Ora, como é que se sente a direção do PSD nesta altura com o ataque desencadeado em força pelo líder do Chega? Afinal, o PSD é ou não de direita, ou essa não é a questão central?
Nem me merece qualquer tipo de comentário, até porque não ouvi, não tive essa oportunidade. Ontem foi um dia de repouso e de descanso depois de muito, muito trabalho no terreno. Agora, deixo-lhe muito claro que a nossa moção, ou a moção do Presidente, a moção de estratégia global, é clara quanto a essa matéria. Aliás, vem na esteira de outras duas que foram apresentadas, também quando dos nossos últimos congressos, em que é por demais evidente uma estratégia de Rui Rio de colocar colocar o partido ao centro. E desta vez coloca esse objetivo, não colocando linhas vermelhas. Naturalmente que o problema do Chega está por demais clarificado. O Presidente, em devida altura, disse que, a não ser que o Chega se moderasse, aí sim poderia haver alguma hipótese.
E não se moderou?
Não se moderou, mais do que isso, estará a exigir fazer parte do governo e, portanto, o Rui Rio já foi claro sobre isso.
Ora, nesse caso, não. Que partidos vai a campanha do PSD eleger como adversários principais no fim de janeiro?
Naturalmente que o nosso grande adversário é o Partido Socialista. Mais do que isso, acho que neste momento está por demais evidente que os portugueses têm que fazer uma escolha entre duas alternativas. Ou ter António Costa como primeiro-ministro ou Rui Rio como primeiro-ministro. António Costa já demonstrou o que vale. António Costa já demonstrou que a sua solução governativa não terá grande esperança no futuro. Portanto, creio que está aqui uma grande oportunidade de eleger Rui Rio.
É a linha divisória, mas se o Partido Socialista ganhar as eleições sem maioria absoluta, o que é que pode esperar nesta altura do PSD?
Vamos aguardar, o Presidente foi muito claro sobre essa matéria, porque em primeiro lugar está a estabilidade e a governabilidade do país e, portanto, nós, o Presidente vai para ganhar, eu sou daqueles que acredita que vai ganhar, também nestas diretas pouca gente acreditava que Rui Rio iria ganhar, eu fui dos primeiros que afirmei essa minha quase certeza de que iria ganhar e agora, volto a referir, também tenho muita esperança, muita fé de que ele vai ganhar as legislativas.
Já tem uma frase forte para a campanha que aí vem?
Não temos, naturalmente, que está tudo neste momento numa fase muito embrionária, teremos que trabalhar para a preparação de um congresso, teremos que trabalhar para a preparação das listas, teremos que trabalhar para uma campanha que se quer diferente. Os dias de hoje não são os mesmos de há uns anos atrás, as populações estão fartas das campanhas tradicionais e, portanto, estão também a pedir aqui algo aos partidos que seja diferente e que esteja mais alinhado com as vontades das populações. Portanto, teremos aqui muito, muito trabalho para na frente, aqui nos próximos dias, e vamos aguardar.
Salvador Malheiro, diretor de campanha de Rui Rio, vice-presidente da Comissão Política Nacional do PSD, entrevistado pelo jornalista Fernando Alves na manhã TSF. Ora, esta entrevista dá-nos também algumas pistas sobre o que será o futuro do PSD. Queremos aqui no Fórum TSF ouvir a sua opinião, como olha para esta vitória de Rui Rio nas diretas do PSD. Rui Rio derrotou Paulo Rangel, contava com o apoio da maioria do aparelho e de vários notáveis do partido. O que é que isto nos diz sobre o PSD? Esta vitória de Rio colocará um ponto final nas divisões internas? Que desafios se colocam agora ao líder do PSD? Será o tempo da unidade ou o tempo da clarificação e de uma separação de águas? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Antes ainda de escutar os nossos ouvintes, vamos ao encontro do Domingos Andrade, diretor da TSF, para a análise política aqui no arranque deste debate. Bom dia, Domingos. O que é que a vitória de Rui Rio nos diz sobre este PSD?
Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia ao Fórum. Bom, há duas questões em cima da mesa que me bem referiste, Manela. Uma é, de facto, o PSD e outra é o que é que vai acontecer nos próximos tempos, envolvendo o PSD e o futuro do país. O que nos diz sobre o PSD é que tivemos um PSD antes deste momento eleitoral, das diretas, e haverá um PSD depois. Significa que os partidos normalmente são construídos de cima para baixo e o PSD, sobretudo, é construído de cima para baixo e o que se percebeu nestas diretas é que, pela primeira vez, a cúpula, ou seja, as cúpulas intermédias, os líderes das distritais, os líderes das concelhias, claramente perderam para as chamadas bases. Fazer aqui a distinção entre máquina, entre o que é a máquina e o que é o voto livre, é uma distinção difícil de fazer por uma razão muito simples. O que nós tivemos foi, efetivamente, a máquina do Rui Rio a conseguir mobilizar os chamados militantes de base para uma ideia, para um projeto de poder. E aqui Rui Rio teve a sua máquina, tiveram mais força do que as camadas intermédias de poder. E, portanto, o PSD que nós tivemos antes, que é um PSD construído de cima para baixo, acabou. Vai manter-se assim até às eleições legislativas, mas de facto vai haver uma clarificação interna e obviamente que começa pelos líderes das distritais e pelos líderes das concelhias, que muito rapidamente, a começar no Porto, muito rapidamente, mas a acabar em Braga, por exemplo, que muito rapidamente, dizia-te, vão ter que escolher novas lideranças e que serão lideranças com um perfil mais vocacionado para aquilo que é a liderança de Rui Rio. Rui Rio, o que consegue nestas eleições é provar que o contexto que lhe é, o contexto social, o contexto político do país, que lhe é mais favorável neste momento, deu-lhe, era uma razão para o sucesso e deu-lhe efetivamente este sucesso. E, portanto, Rui Rio nunca escondeu ao que vinha. Deixa-me só recordar-te uma entrevista que ele deu à TSF em que diz, em que ele põe em cima da mesa a questão da lealdade. Ele diz, eu não trabalho com pessoas que não me são leais. E diz mais, não estou a citar ipsis verbis, mas foi mais ou menos isto que ele disse. E diz mais, diz que os dois primeiros anos em que ele tentou agregar foram um inferno no PSD. E diz que todos aqueles que lhe eram próximos e que o avisaram desse inferno que ele iria viver, tinham razão. E, portanto, parece-me absolutamente claro, naquilo que se fala agora das formações de listas, que diz pouco aos portugueses comuns, o Rui Rio vai criar, evidentemente, um partido à sua imagem e semelhança.
Portanto, temos um PSD em reconstrução, PSD, em reconfiguração?
Temos um PSD completamente em reconfiguração e um PSD diferente daquele que tínhamos até agora. E um PSD, como dizia o próprio diretor de comunicação, que é um grande responsável pela vitória do Rui Rio, é preciso não esquecer isso, e ele é que esteve no terreno, efetivamente, a mobilizar os militantes para irem votar, mas como eu te dizia, o próprio diretor de comunicação disse agora em antena à TSF que era preciso olhar para este PSD e perceber o que é que vamos fazer daqui para a frente com este PSD. Portanto, temos um PSD novo, que está agora alinhado para as eleições legislativas, é o perfume do poder e que a seguir vai ser transformado de cima para baixo, completamente transformado, porque não, é impensável que os atuais líderes das concelhias e os atuais líderes das distritais se mantenham no poder dentro das estruturas do PSD como se mantém até agora. Por exemplo, o que é que vai acontecer aos 60 presidentes de câmaras que estiveram ao lado de Rangel, foi também uma notícia da TSF, que estarão os próximos 4 anos no poder, os que tiverem mandatos renovados provavelmente também continuarão, mas que ficam evidentemente com uma vida difícil com esta nova liderança, se Rui Rio se mantiver na liderança do PSD, e esse é outro tema, se Rui Rio se mantiver na liderança do PSD depois das eleições legislativas de 30 de janeiro.
Antes de tentarmos aqui perceber como é que isto mexe no xadrez político, gostava ainda de perguntar, continuando aqui centrados no PSD, se a vitória do Rio marca, podemos dizer que marca o fim do passismo no PSD ou o partido continuará à espera desse Dom Sebastião que um dia irá guiar a direita?
Isso é difícil de falar do fim do passismo, partindo do princípio de que Rangel estava ligado ao passismo. Enfim, havia evidentemente muitos dirigentes que têm essa herança do passismo. O passismo deixa uma marca profunda no PSD, deixa uma marca profunda porque é um projeto político para o país e, portanto, quem defende os chamados passistas defendem esse projeto político para o país. É um projeto que assenta em ideias muito claras do ponto de vista da economia, do ponto de vista social, e que olham para Pedro Passos Coelho como tendo sido o último grande líder do PSD. O último grande líder do PSD porque agarrou o país num momento muito difícil, com a Troika cá, e cujo único erro que cometeu foi não ter sabido fazer o chamado flick-flack, ou seja, não ter percebido o momento em que era preciso abandonar as políticas da Troika e, portanto, mostrar um novo caminho e, sobretudo, voltar a que é chamada a política de rendimentos, ou seja, de devolução de rendimentos aos portugueses. Não soube fazer isso custou-lhe, tendo vencido as eleições em 2015, custou-lhe a liderança do país. E, portanto, são esses órfãos não só de um líder, mas também de um projeto político, que estiveram muito colados a Rangel. Rangel perde as eleições, não é por causa disso. Rangel perde as eleições, em primeiro lugar, porque o contexto, como eu te dizia, o contexto é muito importante e é um fator de sucesso ou de insucesso de uma liderança ou da conquista de poder. E aqui o contexto do país era muito favorável ao Rui Rio. Qual é o contexto do país? Primeiro, nós estamos a atravessar outra vez uma nova pandemia. Segundo, todas as sondagens a que Rio não ligava e que passou a ligar dão resultados muito próximos de Pedro Passos Coelho no, quando se fala das eleições legislativas, portanto, eram mais favoráveis a Rui Rio do que a Paulo Rangel. E segundo, é o próprio país, a situação difícil e económica que vivemos, a questão de ser preciso um projeto estável há 2 anos, o facto de Rui Rio nunca ter recusado poder chegar a entendimentos com o Partido Socialista para a formação do governo. E isto é muito importante do ponto de vista daquilo que é o pensamento dos portugueses. Os portugueses querem estabilidade. E, portanto, mesmo que ganhe António Costa, ou ganhe Rui Rio, há aquela, a ideia de Marcelo Rebelo de Sousa, do Presidente da República, quer um governo estável por 2 anos. É basicamente o governo estável para aplicar os milhares de milhões que vêm de Bruxelas. Ora, os portugueses querem saber para onde é que vai esse dinheiro. Querem que esse dinheiro seja bem aplicado para reestruturar, refundar a economia portuguesa. Para que o país possa começar a crescer efetivamente. E o Rui deu essa ideia de estabilidade, mesmo que perca as eleições. Ora, isso diz muito daquilo que se espera para os próximos 2 anos e daquilo que da forma como os portugueses são olhar para o contexto político. Rangel, neste contexto, não deu essa segurança. Ele não tinha o perfil, pelo menos o perfil à luz dos militantes do PSD, não tinha, e à luz do que são os estudos de opinião, que valem o que valem, mas à luz do que dizem os estudos de opinião, ele não tinha esse perfil que os portugueses entendiam que era mais favorável para estar na liderança do governo ou na oposição com o governo. E isso leva-nos para aquilo, Manela Cássio, que é o que é que acontece depois das legislativas? O que é que acontece a Rui Rio se perder? Porque se ganhar sabemos o que é que acontece. O que é que acontece ao país e ao governo do país? Na minha opinião, Rui Rio já disse que saía, já disse que não saía. Na última entrevista que ele deu, antes das eleições, antes das diretas, na entrevista à TSF e ao Jornal de Notícias, ele finalmente diz, ele dá a entender que não sai. E qual é o contexto em que Rui Rio não sai se perder as eleições legislativas? É um contexto em que ele fica muito próximo de António Costa, ou seja, muito próximo da votação, 4, 5%, portanto tem um resultado que lhe é claramente favorável, mesmo tendo perdido, e sabemos que o Rui Rio tem sido hábil em transformar derrotas em vitórias, ele não ganhou nenhuma eleição até hoje, e no entanto, mesmo nas últimas eleições autárquicas, não tendo vencido no país, bastou-lhe 1 ou 2 bastiões, como Lisboa, para reclamar o início de uma dinâmica de vitória. Portanto, ele tem sido capaz de fazer isto. E será capaz, se perder as próximas eleições legislativas, será capaz de transformar essa derrota, se não for uma derrota avassaladora, como que cria uma grande distância entre os dois partidos, se for uma derrota confortável, se é que há derrotas confortáveis, ele será capaz de transformar essa derrota numa vitória, aproximando-se de António Costa. E, de facto, não haja dúvidas que, neste momento, no contexto do país, o país olhará com alguma serenidade e confiança para um governo socialista apoiado pelo PSD, se for assim. E, portanto, o Rio não sairá do PSD. Significa que, quando respondendo à tua pergunta do passismo, voltando a ela, significa que o Rio vai ter muito tempo para mudar a máquina como ele entende que ela deve estar mudada e para escolher a próxima liderança, ajudar a escolher a próxima liderança. Nos partidos, nós temos os líderes partidários têm uma palavra a dizer ou não enquanto estão no poder. Quando saem do poder já não têm palavra nenhuma a dizer sobre aquilo que é o futuro do partido. E, portanto, Rui Rio tem aqui este tempo para gerir o partido à sua imagem e semelhança. Se o seu cenário, estamos sempre a falar em cima de cenários, se acontecer efetivamente, chegarmos às eleições legislativas e ele, se ganhar, não há dúvidas sobre o que é que vai acontecer, se perder e se a distância não for muito grande, nós vamos ter o Rui Rio como líder do PSD durante mais um bom par de anos.
Análise de Miguel Andrade, diretor da TSF, marcar também o debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF, para o qual volto a convidar os nossos ouvintes. Debatemos aqui a vitória de Rui Rio nas eleições internas. O que é que esta vitória sobre Paulo Rangel nos diz sobre o PSD? De que forma é que este resultado mexe com o xadrez político do país? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Manuel Sousa, economista, está no Porto. Qual é a sua opinião?
Não é simples. Queria apenas falar de 3 pontos. O primeiro ponto é que a democracia funcionou num partido democrático, que é o PSD, e que Rui Rio é um líder mais que... ponto, o PSD é um partido do povo e dos seus militantes que pensam pela sua própria cabeça e não os que se acham donos do partido, os tais ditos barões, comentadores televisivos e nos quais também gostava, infelizmente, de incluir o nosso Presidente da República. O PSD é um partido dos seus militantes e que, em que os seus militantes pensam pela sua própria cabeça e decidem pela sua própria cabeça. Em terceiro lugar, desejava que a democracia continuasse no partido e que aqueles que não apoiaram o Dr. Rui Rio para ser líder do partido, que se apresentassem a um sufrágio democrático e que se demitissem dos seus lugares e que convocassem eleições, tanto nas concelhias como nas distritais. Era só isso que queria dizer.
Obrigado, Manuel Sousa. E que opinião tem o Francisco Barros, empresário que nos escuta em Lisboa? Bom dia. Bom dia, Francisco Barros.
Bom dia, estão a ouvir?
Estamos a ouvi-lo.
Bom dia. Eu acho que há duas vertentes importantes aqui relativamente ao que aconteceu no PSD. Há uma vertente interna, em que, mesmo involuntariamente, o Paulo Rangel, perdendo as eleições, ajudou a que, aliás, como dizia o Domingos Andrade, um bocadinho nessa linha, ajudou a alterar completamente a perspectiva interna do PSD. Era um partido que estava completamente dominado pelas estruturas intermédias, nomeadamente as concelhias e as distritais, e basta, enfim, para isso ver que há cerca de mais de 15 anos, e o caso concreto da estrutura de Lisboa é dominada pelas mesmas pessoas, e se formos ver qual é o percurso dessas pessoas, é um percurso exclusivamente ligado à estrutura do partido, portanto tudo o que fizeram na vida foi utilizando a estrutura do partido para conseguirem vingar até profissionalmente. E, portanto, o que conseguiu nesta altura este resultado foi inverter completamente a lógica que tem existido no controle dos colégios eleitorais do PSD, fazendo com que, pela primeira vez, tenha havido, com uma pequena exceção, que foi com o Sá Carneiro, quando houve uma saída do Sá Carneiro, pois foi reeleito presidente do partido, contra os chamados barões da altura, mas que ganhou o partido, o Rui Rio conseguiu que houvesse verdadeiramente os não alinhados, os militantes não alinhados, fossem cativados para votar e conseguindo destronar uma estrutura que está anquiselada há décadas. Isto na perspectiva interna. E há aqui um pormenor que é importante, que se calhar a maior parte das pessoas não se lembra. Rui Rio foi secretário-geral do PSD. E quando foi secretário-geral do PSD, era Marcelo Rebelo de Sousa, presidente do partido. Uma das tarefas que lhe foi incumbida pelo presidente do partido, na altura, Marcelo Rebelo de Sousa, hoje presidente da República, era fazer uma atualização dos ficheiros de militantes, que tem uma importância extrema neste problema que estamos agora a falar, dos chamados colégios eleitorais internos. O que aconteceu foi que, quando Rui Rio quis verdadeiramente mexer nos cadernos eleitorais, Marcelo Rebelo de Sousa despediu o secretário-geral do PSD. E, portanto, a relação tensa entre os dois ficou desde aí. Bom, relativamente à questão externa, há aqui um panorama novo. António Costa conseguiu fazer uma coisa quando ganhou as eleições há 6 anos, que foi criar uma nova perspectiva de formação de governos. Ou seja, na prática, a geringonça passou a criar dois blocos, um bloco de esquerda e um bloco de direita. E, independentemente dos resultados eleitorais, esses blocos, um desses blocos tivesse mais um deputado, poderia formar governo, mesmo que o partido mais votado desse bloco não tivesse sido mais votado nas eleições.
Análise do nosso ouvinte Francisco Barros, empresário que nos liga de Lisboa. Bom dia, professor André Azevedo Alves, professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Bem-vindo ao Fórum TSF. Professor, que leitura faz desta vitória de Rui Rio? Mostra um PSD em mudança?
Bem, antes de mais, é uma grande vitória de Rui Rio, em especial face aos apoios da Paulo Rangel, das estruturas do partido que foram perfilando desde que Paulo Rangel apresentou a sua candidatura, e portanto é um grande sinal de vitalidade interna de Rui Rio conseguir esta vitória. Eu não partilharia totalmente a análise da dicotomia entre base e aparelho, ou seja, acho que há de facto uma manifestação de vitalidade das bases do PSD e que não vão necessariamente atrás do que os líderes de concelhias ou distritais poderão indicar.
Ou dos notáveis do partido?
Ou dos notáveis do partido, ou do Presidente da República, mais indiretamente, não é? Mas até Marcelo Rebelo de Sousa acabou por ter alguma intervenção indireta em vários momentos nestas eleições internas do PSD, e portanto, e a verdade é que o Rio ganha contra tudo isso, não é? Agora, ao mesmo tempo, acho que também não podemos ser ingênuos e achar que o Rio ganha sem aparelho, ou seja, não é possível alguém ser líder de um grande partido, alguém ser líder do PSD, sem ter uma parte significativa do aparelho consigo, e acho que parte da análise, sem prejuízo de Rui Rio ter vencido contra todos esses notáveis, contra todas esses apoios que Paulo Rangel reuniu, também parte da vitória de Rui Rio se deve certamente à ação de pessoas como Salvador Malheiro, que no interior do aparelho do partido conseguiu eficazmente também mobilizar uma parte desse aparelho. Acho que nos resultados é até, para mim, mais interessante que essa clivagem entre aparelho e militantes de base é olhar para a distribuição regional dos resultados. E nós vemos que, por exemplo, Paulo Rangel tem uma vitória bastante folgada em Lisboa, que de alguma forma, se calhar, reflete o que foi também a perspectiva mediática ao longo das últimas semanas, não é? Que já reflete muito o que era essa situação em Lisboa. Mas, por exemplo, o Rui Rio tem nas outras principais distritais, consegue vencer as outras principais distritais do PSD, inclusivamente Braga, em que Ricardo Rio apoiou Paulo Rangel, e consegue vitórias muito, com margem muito significativa no Porto e em Aveiro. E, portanto, acho que as eleições internas do PSD mostram também que, pelo menos no caso do PSD, olhar para Lisboa não é olhar para o país todo. E, se calhar, alguns erros ou das imprecisões da análise ao longo das últimas semanas resultam de análises excessivamente concentradas em Lisboa e que de alguma forma ignoraram a realidade do PSD fora de Lisboa e no resto do país.
E na análise que o professor André Azevedo Alves faz, que opinião tem? Esta vitória do Rio mexe com o xadrez político partidário ou continua tudo como estava?
Sim, Rui Rio sai reforçado. Rui Rio não estava, nem a meu ver, continua a estar neste momento numa posição de favoritismo para as eleições legislativas, mas sai claramente reforçado. Aliás, Rui Rio poderá tentar capitalizar a imagem de um resistente, de um sobrevivente, não é? Quer dizer, Rui Rio vence 3 eleições diretas no PSD contra adversários de peso e contra adversários com apoios muito significativos. Rui Rio tem também, é verdade que o resultado nas legislativas de 2019 foi bastante fraco para o PSD e para Rui Rio, mas também é verdade que nas eleições mais recentes, nas autárquicas, essas foram as eleições que até agora correram melhor a Rui Rio. O PS ganha a nível nacional, mas o PSD conquista e recupera câmaras importantes com destaque para Lisboa, mas não só. E, portanto, Rui Rio poderá tentar capitalizar, vamos ver se consegue ou não, Esta onda que resulta, por um lado, uma vitória que já era para muito inesperada no partido e um sinal de vitalidade interna, e depois alguma dinâmica em crescendo que, eventualmente, se conjugada com o desgaste do Partido Socialista e de António Costa, poderá potenciar o PSD para um resultado melhor. Portanto, eu diria que Rui Rio não sai desta disputa interna como favorito para as legislativas, mas sai claramente numa posição reforçada e que abre melhores perspectivas para o PSD do que era a situação se não tivesse havido esta disputa interna. Isso é também mérito do Rui Rio, que ao contrário do que fez o líder do CDS, Rui Rio, a meu ver bem, optou por não enfim, tentar adiar na Secretaria a clarificação interna e percebeu que quer para ele, quer para o PSD, seria claramente mais vantajoso que houvesse esta clarificação, mesmo arriscando perder a liderança do partido.
Esta vitória do Rui Rio terá deixado o António Costa com motivos para sorrir ou para ficar mais preocupado? É possível tentar aqui fazer uma leitura em termos de análise política?
Eu acho que em relação à leitura de António Costa é difícil fazer essa leitura. Eu acho que António Costa não ficaria, do ponto de vista do potencial resultado eleitoral do PS, não seria necessariamente pior para António Costa enfrentar Paulo Rangel. Aliás, as sondagens foram saindo e que provavelmente ajudaram também Rui Rio, apesar de ele não gostar de sondagens. Mas se calhar agora nesta disputa interna passou a gostar um bocadinho mais.
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades.
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Lá estou bastante curioso para ver qual será o discurso do Rui Rio relativamente às próximas sondagens secretárias relativas, face à utilização que a própria campanha interna do Rui Rio fez das sondagens nas últimas semanas. Mas isso será um conto para verificarmos mais à frente. Mas dizia eu, parece-me que o Rui Rio provavelmente até parte melhor posicionado para disputar legislativas com António Costa. Nesse sentido, ao contrário do que achavam muitos apoiantes de Paulo Rangel, não me parece que António Costa fosse necessariamente ter um pior resultado contra Paulo Rangel, ainda que, enfim, tudo dependeria de como Paulo Rangel depois se conduzisse a campanha nos próximos dois meses, e é possível que tal acontecesse, mas não me parece que fosse necessariamente algo certo. Acho que muito vai depender também da distribuição dos xadrez políticos. Quer dizer, um dos ouvintes que falou há pouco referiu a questão da geringonça ter mudado de alguma forma a forma como pensamos nos governos, e por exemplo, é possível pensar num cenário que antes de 2015 seria mais difícil de equacionar, que é, por exemplo, até Rui Rio não ganhar as eleições, o PS não ser o partido mais votado, mas, por exemplo, haver um cenário em que Iniciativa Liberal e Chega consigam votações significativas, possa haver uma maioria à direita do Partido Socialista e possa haver ou uma alternativa de governação sem o Partido Socialista, ou em que o Partido Socialista fique muito pressionado para alguma forma de entendimento com o PSD, não é? E, portanto, eu acho que há várias opções em aberto. O Rui Rio também, nas eleições internas do PSD, não excluiu, ao contrário de Paulo Rangel, nenhum cenário, portanto, estaria aberto a entendimentos quer à esquerda, quer à direita, e nesse sentido acho que muito vai depender da distribuição dos resultados nas legislativas, e que é perfeitamente possível, quer dizer, que Rui Rio, mesmo não tendo um grande resultado, eu acho que isso não é um cenário muito provável, que Rui Rio, por exemplo, vença com maioria absoluta, ou tenha uma vitória mesmo sem maioria absoluta folgada, mas poderá ser um ator político relevante face ao xadrez mais fragmentado do sistema partidário português neste momento.
Obrigado por nos ajudar nesta reflexão, professor André Azevedo Alves. E escutada a opinião do professor André Azevedo Alves, que opinião tem o nosso ouvinte, Manuel Rocha, eletrotécnico, está no Porto. Bom dia.
Olá, Manuel Acácio, bom dia ao fórum. E eu hoje tinha mesmo que intervir no seu fórum, porque eu sempre defendi o Rui Rio, não sendo do PSD. Mas no primeiro fórum que o senhor teve por volta de outubro, quando o Rangel se candidatou, eu tinha dito no fórum, não sei se se recorda, que conhecendo o Rui Rio e sendo o Rui Rio um homem do Porto, não estava a ver o Rui Rio a deitar a toalha ao chão e a desistir com o Paulo Rangel. E veio-se a verificar o que se verificou. E com isto tudo, o Rui Rio já conseguiu pôr fora da corrida o Santana Lopes, o Montenegro, o Rangel e provavelmente muita gente que estava ligada ao Rangel e ao Pacismo. E há aqui pessoas que têm que ficar um bocadinho mal na fotografia, tipo Marcelo Rebelo de Sousa, Marques Mendes, Miguel Pinto Cruz, Cavaco Silva, Aguiar Brancos, esta gente toda ficou muito mal na fotografia. Mas depois disto tudo, o que aconteceu foi que o Rui Rio conseguiu fazer aquilo que o país estava mesmo a precisar. É preciso limpar, é preciso deitar fora. O Chega deve ter ficado arrumado de vez, portanto, com o Rui Rio, e no meu entender, e da maneira que o país está a pensar e as pessoas que andam, porque a imprensa anda um bocado distraída com isto tudo, principalmente eu vi ontem atentamente o seu padre Marques Lopes na SIC e o Paulo Valdeia. Isso foram duas pessoas que malharam sempre no Rui Rio e que eu os aconselho vivamente a comprar e a ler o livro Rio de Aço, que um ouvinte seu no último fórum da semana passada leu e que eu já li e aconselho vivamente a ler este livro. Este Rui Rio é mesmo um homem à norte, é mesmo um homem que tem que mudar isto tudo. E no meu entender ele vai conseguir, tenho uma grande fé que o António Costa, pelas declarações que estava a ter ontem, não gostou muito da vitória dele, porque eu vou ser otimista demais, mas suponho que não é o PSD, mas o Rui Rio irá ter um valor acima dos 30% nas próximas legislativas. E vai deixar aqui uma coisa muito má para o António Costa. A maneira que ele falou, e é preciso que vocês, jornalistas, comecem a ter atenção a isto. Ele já disse, e vou lembrar, que
mesmo para concluir, Manuel Rocha.
Sim, eu sei que estou em cima da hora. Mas que ele disse no sábado que mesmo que perdesse as eleições, não se ia demitir as legislativas. Agora, o que ele vai, o que o Marcelo Rebelo de Sousa vai fazer, ou o António Costa, desta vez, vai ser o que o Cavaco lhe fez. Se quiserem fazer um governo com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista, vão ter de assinar um contrato.
E obrigado, Emanuel Rocha. É com a reflexão deste nosso ouvinte. Chegamos ao fim desta primeira parte do Fórum TSF. Retomamos o debate, com muito mais espaço reservado à sua opinião. Já a seguir ao Noticiário das 11. Tomamos o fórum a TSF, onde debatemos a vitória do Rui Rio nas diretas do PSD. Queremos saber que opinião têm os nossos ouvintes, o que é que a derrota de Paulo Rangel contava com a maioria do apoio do aparelho partidário, contou com o apoio de vários notáveis do partido. O que é que isto nos diz sobre o PSD? A vitória de Rio colocará um ponto final parágrafo nas divisões internas? Este será o tempo da unidade ou da clarificação? E como é que esta vitória de Rui Rio pode mexer? Será que mexe com o atual xadrez político? Que opinião têm os nossos ouvintes? Começamos por escutar a análise do António Silva, jurista, que nos liga de Ovar. Bom dia.
Bom dia. O que eu quero dizer é o seguinte. Teve preponderância para a vitória nas diretas o facto de Rui Rio, ao contrário de Paulo Rangel, a merecer mais credibilidade no que toca à experiência, no que toca a valores e a perspectivas de futuro em relação à governação do país. Rio foi contrário às diretas, mas de facto elas vieram reforçá-lo e dar-lhe visibilidade essa que irá ser reforçada agora no Congresso, será uma espécie de pré-campanha. Eu considero também que Rangel tem prejudicado, sobretudo locais, em conselheiras e distritais que são mais conservadoras, porque não é comumente aceite o facto da sua orientação sexual. Temos de reconhecer que isso é uma realidade. Rui Rio, com a vitória que teve e nas circunstâncias em que teve, está muito bem posicionado para ganhar as eleições legislativas. Se isso não suceder, se ele tiver uma maioria relativa, haverá a possibilidade de fazer acordos no sentido de conseguir governar o país e conseguir o poder. E é o que nós militantes entendemos e é esse o nosso objetivo.
Obrigado, António Silva. Que opinião tem o Márcio Sousa, é designer de calçado. Escuta-nos em São João da Madeira. Bom dia.
Bom dia. Primeiramente, quero agradecer, né, por essa oportunidade ao seu Manuel Cássio e o pessoal da TSF aí. Rapaz, o que eu penso é, não se ganha jogo antes da partida, né? E muitos deles, com o aparelho partidário por trás, pensavam que já tinha o jogo ganho. E nós aprendemos que não. Não é verdade? Que o aparelho partidário já não é tão motivante para os militantes. E nós vemos nessa eleição que teve sábado. E os militantes não estão mais sendo guiados por um grupo de pessoas que estão à frente do aparelho, mas que estão pensando por si próprio. E isso provou mais uma vez nessa eleição. E ganhou a experiência, não é verdade? E eu acredito que o senhor Rui Rio, ele agora vai para cima com mais força. Ele sai agora duplamente, né, fortificado, vamos dizer assim, reforçado. Por quê? Porque ele ganhou nas eleições que passou a última, algumas câmaras, e saiu reforçado ali. E agora, mais um combate, o terceiro combate interno, e ele ganha. Por mais que todos do aparelho, os notáveis que se dizem, né, do aparelho partidário do PSD, é contra, mas tem que engolir o Rui Rio, porque o Rui Rio é um cara do povo. E como um cara do povo, é isso que o povo quer. e o povo vota. E os militantes, que são grande parte dos militantes, são gente do povo, votou. E os notáveis têm que começar a colocar a viola na, vamos dizer assim, na sacola e saber que agora não tem mais isso. É novo tempo, nova caminhada, e o povo quer homens de caráter, homem terra a terra, e o Rui Rio é isso. Não tenho nada contra o doutor Rangel, porque se o Rangel fosse com outro, era diferente, porque o Rangel é um cara idôneo. Mas a diferença é que ele foi com o Rui Rio. Sabe? E o Rui Rio é um cara de combate. E um cara de combate está sempre na linha da frente, que dá a cara, e eu acredito que novos tempos virão, coisas boas vão acontecer, e que o pessoal do aparelho partidário, dessa vez, possa realmente pensar, opa, vamos jogar junto, do que tentar jogar separado, porque casa dividida não se mantém em pé. Então, firma com o líder está aí, foi ganho legitimamente, mais uma vez, cara, dá o braço ao homem e avança, para que Portugal possa avançar também. E vou dizer mais, na próxima eleição, em janeiro, o Rio ganha. E olha que eu não sou do PSD, vocês estão vendo meu sotaque, mas vivo aqui já há 22 anos, e vejo que o PSD, na pessoa do seu Rio, vai para frente.
Fica a opinião de Márcio Sousa a marcar também este fórum TSF. Mas agora a análise política do Paulo Aldeia. Bom dia, Paulo. O que é que a vitória de Rio nos diz sobre o estado do PSD? O partido está a mudar?
Não, o partido é o mesmo, Manuela Cássio. Acontece o que nunca aconteceu, que é alguém ter o aparelho na mão e não conseguir ganhar a eleição. Há aqui muita coisa que é preciso ir olhar, fazer uma leitura mais fina sobre a derrota de Paulo Rangel em concelhias e distritais onde Montenegro tinha conseguido vencer. Faltaram ali alguns votos de Montenegro em concelhias como Espinho, na distrital de Braga. Há aí alguma coisa se passou a esse nível e, portanto, é preciso olhar melhor para perceber a votação nesses locais, mas isto mostra que é possível, a política está a mudar como um todo, não apenas no PSD, que os notáveis, que o aparelho já não vale o que valia, os partidos tradicionais também estão a deixar de ter o valor que tinham, continua PS e PSD a ser os partidos da alternância, mas não têm o peso que tiveram num passado recente e num passado mais longínquo ainda maior, não é? O PS e PSD juntos chegaram a valer 80% de votos, quase, com o CDS, e hoje isso não acontece. É claro que, olhando para esta eleição, percebemos que há uma série de notáveis, pensar que Cavaco Silva veio de imediato a seguir às eleições de legislativas uma vez mais, e agora também a seguir às autárquicas, marcar o ponto para mostrar que não estava satisfeito com a liderança de Rui Rio, pensar que Marcelo Rebelo de Sousa nunca escondeu que não gosta de Rui Rio e recebeu Paulo Rangel, mesmo antes de ter recebido Rui Rio, para a marcação da data das eleições, pensar que os passistas, não Pedro Passos Coelho, eu próprio acho que cometi esse erro de achar ou fazer a leitura de poder confundir uma coisa é Pedro Passos Coelho, outra coisa são os passistas. Pedro Passos Coelho esteve claramente fora desta eleição, não teve nenhuma intervenção que, embora se percebesse que não morre de amores por Rui Rio, mas não teve nenhuma intervenção. A verdade é que os passistas é a terceira vez que vão a eleições. Primeiro andaram à procura de um candidato na primeira eleição, acabou por ser Santana Lopes, apoiaram Santana Lopes, perderam. Depois, com Luís Montenegro, apoiaram Montenegro e perderam. O próprio Montenegro é um passista. E agora apostaram tudo em Rangel para derrotar Rui Rio e perderam. Portanto, eles são claramente derrotados nestas eleições internas.
E tendo feito essa distinção entre o que é e qual foi o comportamento de Pedro Passos Coelho e o comportamento de alguns passistas, podemos dizer que esta vitória de Rio marca o fim da influência do passismo no PSD?
Não, eles continuarão a ter muita força dentro do PSD, acima de tudo, tem uma força, tem uma dupla força, a força de dominarem uma parte significativa do aparelho e a força de terem uma capacidade mediática muito superior à do próprio Rui Rio. Os passistas têm melhor imprensa que Rui Rio, e portanto isso vão continuar a ter, continuarão a ter muita força na comunicação social, continuarão a ser melhor tratados que Rui Rio na comunicação social. Também é verdade que tratam melhor a comunicação social que o próprio Rui Rio. Aqui há responsabilidades mútuas nesta relação, em que claramente o Rui Rio é prejudicado desse ponto de vista. Portanto, eles são outra vez derrotados, mas eu não tenho dúvida que se fosse Rangel ganhar o PSD e perdesse as legislativas, ninguém iria ter coragem de querer que ele saísse, porque ele tinha tido apenas 2 meses para ir a eleições, portanto tinha que lhe dar uma nova oportunidade, era muito pouco tempo. Com Rui Rio, se Rui Rio perder, eu não tenho dúvida nenhuma que no dia 31 de janeiro os passistas estarão de regresso a exigir a saída de Rui Rio, sendo que Rui Rio até já disse que se perdesse que se ia embora. Mas, portanto, eles voltarão em força a tentar novamente impor aquilo que entendem que é melhor para o PSD. Os militantes não lhe deram razão 1, 2, 3 vezes, mas não quer dizer que alguma vez não lhe vão dar razão. Pode ser que se não houver uma vitória do PSD, à quarta seja de vez, não é? À terceira que é de vez, é à quarta. Isso pode acontecer, porque eles estão lá na mesma, são pessoas com muita influência no PSD, na política. Em termos de eleitorado, muitos dos que se revêem neste PSD, que seria o PSD de Paulo Rangel e que é muito o PSD dos passistas, que vem do que Pedro Passos Coelho foi como líder e como primeiro-ministro, tem muito eleitorado que provavelmente não vai votar no PSD e votaria se tivesse Rangel. Há outro que vai votar em Rui Rio que não votaria se lá estivesse Rangel. Mas este eleitorado pode fugir claramente, que eu acho que é o partido que mais ganha com este resultado, além do PSD, que fez a sua opção, obviamente, que é a Iniciativa Liberal. Muito mais do que o Chega, eu estou convencido que a Iniciativa Liberal é o partido que, tirando o PSD, insisto, que faz a sua própria escolha, é o partido que mais ganha com este resultado, com a realidade.
Esta vitória, em tua opinião, mexe no equilíbrio partidário, no xadrez eleitoral, tal como ele está?
Que há aqui condições para o PSD disputar a vitória de facto, por várias razões. Primeiro, porque há um desgaste do governo, há sempre, não é possível estar 6 anos no governo e não ter um desgaste. Portanto, o Partido Socialista vai para eleições fragilizado desse ponto de vista. Tem, por outro lado, tem uma compensação que é a do voto útil, porque quanto mais probabilidade existe do PSD poder ganhar as eleições, da própria direita poder formar uma maioria, mais necessidade há para a esquerda de ter um voto útil, e portanto o PS, que vai mais fragilizado pelo desgaste de 6 anos de governo, tem como compensação o voto útil. Isso vai acontecer, mas na verdade o PSD tem uma hipótese de ganhar eleições que nunca existiu em 2019, não era possível, porque em 2019 nós vínhamos de uma legislatura em que o desemprego tinha caído quase para metade do que existia em 2015 e é impossível ganhar eleições a um partido que está a governar e que consegue diminuir de forma muito acentuada a taxa de desemprego. Porque esse é o primeiro índice de bem-estar para a sociedade, é perceber se as pessoas têm todas as condições de ganhar a vida. E tínhamos vindo de 4 anos de muitas dificuldades com a Troika, com uma taxa de desemprego altíssima, com momentos houve em que cerca de 300 mil pessoas em Portugal não tinham rendimento nenhum, porque já tinha terminado o período de subsídio de desemprego social, não tinham direito a apoio nenhum do Estado, porque eram donos de uma casa, portanto não eram elegíveis, embora vivessem esta casa ao banco, não eram elegíveis para ter estas prestações sociais. Como tínhamos vindo dessa dificuldade para o momento de benesses, era impossível ganhar as eleições em 2019 ao Partido Socialista. Desta vez não é. Desta vez há um desgaste e há uma grande incógnita para estes próximos 2 meses. Se de repente o país volta a ter uma pandemia descontrolada, por causa desta nova variante ou de outra coisa que aconteça, se voltamos a ter o Serviço Nacional de Saúde com problemas sérios, as ambulâncias a fazer fila nos hospitais, se alguma coisa dessas acontecesse, esperemos que não pelo país, obviamente que fica muito difícil para o Partido Socialista e para o Governo ir a eleições, se a coisa se complicar desse ponto de vista. Não se complicando, seja, mesmo sendo como é neste exato momento, claramente o PSD tem hoje mais possibilidades de disputar as eleições a 30 de janeiro, porque está mobilizado, porque há um desgaste do governo e porque aí Rui Rio sempre teve razão, não foi ele que criou essa ideia, ela existe há muito tempo, o poder mais do que se ganhar perde-se e, portanto, o Partido Socialista, quando está no governo, como qualquer partido, a cada ano que passa está mais perto de perder o poder, porque existe um desgaste natural para todos os governos.
Análise do Paulo Baldaia, comentador de Política Nacional da TSF. E que leitura da situação política faz a professora universitária Maria João Monteiro, que nos escuta no Porto? Bom dia.
Bom dia ao Fórum. Eu gostava de deixar aqui só duas ou três notas que me parecem importantes e que refletem algumas das questões que inclusivamente foram aí referidas pelos nossos comentadores. Eu julgo que todos nós que estamos deste lado, eu não sou militante de nenhum partido, cidadã, que de facto observou com atenção aquilo que foi o resultado, a evolução daquilo que foi o papel do Rui Rio junto do PSD, quer no crescendo que resultou nas autárquicas, com novas caras, com uma votação mais elevada perante uma forma diferente de fazer política e que agora, no meu entender, fez a prova de esmola em relação a essa matéria. E custa-me ouvir determinadas afirmações sobre as pseudo-intenções de ter tentado uma terceira, uma quarta ou uma quinta vez de derrubar Rui Rio, quando nós estamos a falar em democracia, quando nós estamos a falar em alguém que passou uma mensagem transparente, clara e objetiva sobre o que queria para o país e que junto chegou às bases, enfim, as bases é que devem fazer o partido, as bases é que devem fazer a verdadeira vontade democrática num Estado e, portanto, eu julgo que o que se exige agora aos 40% de apoiantes do Sr. Dr. Rui Rangel será demonstrar...
Paulo Rangel.
Será demonstrar Paulo Rangel, peço desculpa. Será demonstrar que são democratas, que se vão unir para ajudar o partido naquilo que é um interesse do país. Há pouco Paulo Baldaia dizia bem aquilo que eu acho que reflete o que pensam estes dirigentes que não se viram, no fundo, reconfortados com a votação ao nível das bases. É que esses dirigentes pensam no PSD. E eu julgo que o Dr. Rui Rio, aquilo que transmitiu muito claramente, e já o tinha feito noutro momento aqui na autarquia do Porto, eu, apesar de não ser do Porto, vivo há muitos anos do Porto, e como utilizadora de tudo aquilo que o município deu, percebeu-se que é a forma dele estar e ele pensa no país. Portanto, o que eu julgo que nós teremos todos que observar agora é ver da honestidade intelectual, portanto, que daqui para a frente, aqueles que neste momento foram derrotados, numa luta interna perfeitamente digna e com igualdade de armas para ambos os lados, respeitem essa decisão e unam o partido para resolver os nossos problemas de cidadãos, não é? Do país e não do aparelho e não das estruturas, porque essa é a forma cansada de fazer a política e de nós vermos a política a ser feita. E se queremos, inclusivamente, jovens, e eu lido com jovens de uma faixa etária, enfim, importante e significativa, que não querem saber da política para nada, eu julgo que nós precisamos de ter a vários níveis e em vários partidos, não é só neste, realmente muitos rios desta vida, porque as pessoas estão cansadas de ter outras razões para que um partido queira estar à frente do poder e queira dirigir os destinos de um país. É lamentável e, portanto, eu espero que estes dirigentes que não conseguiram agora, enfim, aquilo a que se propuseram, façam a democracia e façam dela uma coisa bonita, que é o que ela é. Muito obrigada e bom dia.
Obrigado, professora Maria João Monteiro. A opinião desta é nossa ouvinte, professora universitária que nos liga do Porto. E que leitura faz o economista Paulo Simões, que nos escuta também no Porto? Bom dia.
Bom dia. Eu fiquei muito contente com a vitória do Dr. Rui Rio nas eleições internas do PSD. Eu também quero já dizer que não sou militante do PSD, embora simpatize com esse partido, mas já não volto há muito tempo nele. A última vez que votei no PSD foi com Fernando Nogueira. A partir daí só votei no PS, só votei a votar no PSD nestas últimas eleições com o Dr. Rui Rio. E do Dr. Rui Rio, que eu admiro, também não votei nele nas primeiras eleições para a Câmara do Porto. E não gostei muito da sua primeira atitude, digamos assim. Mas eu julgo que neste momento e na atual conjuntura, o PSD é um partido fundamental na governação do país e necessita de um líder como o Rui Rio, que é forte, determinado, corajoso e competente para enfrentar os desafios que se prevêem. Digo forte porque enfrenta os adversários sem hesitar. Determinado porque não desiste com facilidade. Digo corajoso porque adora a luta que enfrenta de uma forma leal e responsável. E digo competente porque enfrenta os problemas na base, como salientou há pouco tempo a propósito do salário mínimo, explicando que não é por decreto-lei que se aumentam os salários em Portugal, mas sim recuperando para a economia nacional as grandes empresas nacionais que lamentavelmente foram alienadas a estrangeiros e que sugam milhões de euros do nosso país. Eu gostei do Dr. Rui Rio na Câmara do Porto, embora, como já salientei no início, tivesse algumas reservas, da forma como ele reverteu duas grandes calamidades que o antecessor tinha efetuado, o engenheiro Nuno Cardoso. Ou seja, incompreensivelmente, ele vendeu a frente principal do Parque da Cidade um empreiteiro e o Dr. Rui Rio conseguiu reverter essa medida. Portanto, e foi até a partir daí que eu olhei para o Dr. Rui Rio de outra forma. Paralelamente, também o anterior antecessor tinha autorizado a construção de um prédio nas traseiras da Casa da Música, que até o próprio, na altura o próprio Presidente Sampaio se mostrou indignado com isso.
Mas tentando reconduzir agora aqui o debate à questão que hoje está aqui no Fórum TSF.
Sim, eu estava a tentar, portanto, salientar as características do Dr. Rui Rio, portanto, mas que me parece uma pessoa da atual conjuntura importante para os desafios que se prevêem. Relativamente à união do partido, eu ainda não percebi muito bem o que é a união do partido. O partido vê-se pelos líderes e pelos apoiantes, portanto, pelos votos que têm. E até aqui o que tem acontecido é que o PSD tem apresentado líderes fracos e incompetentes, o que é visível no estado em que o país se apresenta. Precisamos agora de um líder forte, competente e corajoso, que eu julgo que temos e que o Dr. Rui Rio será indiscutivelmente o nosso primeiro-ministro. E, aliás, o Dr. Rui Rio, se permite para concluir, parte com duas grandes vantagens. A primeira é o facto de não estar amarrado pelo aparelho, portanto, é um homem livre, e a segunda é um homem competente. Pode não ter palavras bonitas, mas enfrenta os problemas na sua base. Muito obrigado.
Obrigado, Paulo Simões. Vamos agora à análise política do Pedro Marques Lopes. Bom dia, Pedro. Estaremos mais próximos de um Bloco Central, não do programa, mas do Bloco Central, formal ou informal, com esta vitória?
O Bloco Central é à sexta-feira, mas, portanto, estamos mais próximos desse Bloco Central. Não, não me parece que isso seja... Não me parece que essa seja a mais importante conclusão deste processo eleitoral no PSD. Acho que, em termos do futuro, o que sai é uma posição muito reforçada de Rui Rio para as próximas eleições. A vitória que ele teve no PSD e, sobretudo, a forma como essa vitória se deu faz com que o Dr. Rui Rio tenha um elan, esteja, como agora se costuma dizer, tem momentum para as próximas eleições. E é muito difícil, ou quase impossível, que esse elan, esse momento, deixe de existir, porque estamos muito próximos das eleições. A vitória desta forma, uma vitória que foi contra uma espécie de unanimidade do que ia ser a sua derrota, digamos assim, foi muito importante. Foi muito importante porque, por um motivo que, não sei se já foi dito, mas para mim me parece o mais importante, aquele que foi fundamental, é que Rui Rio fez o mais importante que se pode fazer numa democracia. Percebeu os seus eleitores. E numa democracia, o vencedor é sempre quem percebe os anseios e os desejos dos eleitores. E foi exatamente isso que Rui Rio, foi essa a forma, foi dessa forma que ele ganhou as eleições internas. Ganhou-as de fora para dentro e também ganhou-as de dentro para fora. E o que eu quero dizer com isto? De fora para dentro, porque foi capaz de criar a sensação de que as pessoas, os eleitores, não os eleitores militantes do PSD, o preferiam como primeiro-ministro. E esse é o primeiro ponto de fora para dentro. De dentro para fora, e também com os eleitores de fora, é a questão da governabilidade. E aí entronca naquilo que dizias, Manuela Cássio, do Bloco Central. Há uma falta de noção, muitas vezes, nossa, de comentadores, de jornalistas, de políticos, que vivemos uma espécie de uma bolha. E essa bolha, às vezes, cega-nos. As pessoas não estão muito interessadas. O cidadão comum que tem o seu negócio, que trabalha no Estado ou que trabalha numa loja, não está muito preocupado em saber qual é o político que berra mais alto ou que ganhou o debate de ontem. O que ele precisa é de um país que melhore e que, para melhorar, esse país tem que ser estável, governável. Não podemos andar em eleições de 5 em 5 minutos. E a mensagem de Rui Rio, quando diz que apoiaria um governo do PS e que também acharia muito bem que o PS o apoiasse a ele, no caso concreto, não ser conseguida outra solução, isto é importante para o cidadão. Isto é muito importante para o cidadão. O que nós depois discutimos, que isso faz crescer os extremos ou não faz crescer os extremos e depois isso vai derrubar um líder ou não um líder, para o cidadão que precisa do mais importante, que é estabilidade e governabilidade para que possa viver melhor, esse sim é o ponto que lhe interessa. E, portanto, esse é o segundo ponto vital para essa vitória de Rui Rio, é ter percebido também esse desejo das pessoas de menos politiqueirice e mais política verdadeira. O terceiro, que também é um entendimento, uma percepção, ou o melhor entendimento que o Rui Rio tem do sentir dos eleitores do que a nossa, do que essa bolha, é a questão do posicionamento ideológico do Partido Social Democrata. E isto pode parecer contraditório porque podes dizer, bom, será que os eleitores pensam neste posicionamento ideológico? Pensam. Pensam é provavelmente não utilizando estas palavras. É dizer assim, será que o PSD, se voltar para a direita, ou seja, voltar outra vez àquele discurso do vivemos acima das nossas possibilidades, de que é preciso não subir os salários, o discurso típico passista do anterior governo do PSD, será que isso é bom, isso vai captar votos para o PSD e permite que o PSD chegue ao poder? E as pessoas percebem que não, não é? Esse discurso de muito virado à direita nunca foi o discurso do PSD, esse discurso passista foi um período muito pequeno da vida do PSD. E, portanto, esse para mim é que é o sumo, o fundamental é Rui Rio ganhou contra, posso ir se tu quiseres depois, contra quem ele ganhou, mas ganhou sobretudo porque percebeu os anseios e os desejos dos eleitores.
E que desafios colocam agora Rui Rio? Vai ter que elaborar as listas, isso, as listas de candidatos, e isso poderá ser um bom barómetro para a análise política. Este será o tempo de construir a unidade ou tempo de clarificar as coisas, de separar águas? Silvio Peneda já veio defender que os líderes distritais que não apoiaram Rio por uma questão de ética e coerência deveriam apresentar a demissão. Parece que este é o tempo de ajustar contas?
É um duplo tempo. Ajustar contas parece-me, e eu percebo o teu termo, mas parece-me, digamos, exagerado. Há uma evidente, há uma reflexão que os líderes das concelhias têm de fazer. Mas não são só os líderes das concelhias e distritais. São aqueles que são vistos como os barões do PSD. Há uma reflexão que têm de fazer. Eles continuam a ir bem dentro do partido. E as pessoas que lideram as concelhias distritais continuam e vêm a liderar esses concelhos dessas distritais. O que essas pessoas têm de perceber é que os partidos têm que representar as pessoas da rua, têm que representar não só os seus militantes, mas o sentido das populações. E, portanto, porque os militantes que também elegeram essas pessoas, esses representantes, esses líderes das concelhias. Só que essas pessoas, esses líderes, não perceberam que representam o sentir dessas pessoas e agora não os conseguiram interpretar. Mas acho que estão em bom tempo de interpretar que erraram. A questão dos varões é que é diferente, porque há um problema claro neste momento na comunicação social em relação aos representantes do PSD. Parece-me evidente. Parece-me evidente. Tu vês os representantes partidários, pessoas que são ligadas ao partido, é bom que isto fique claro, que são militantes do partido, no espaço público, em Portugal. E isto, enfim, isto não é qualquer crítica aos dirigentes dos órgãos de comunicação social. É o que é, talvez seja melhor pensar nisso. E durante este tempo, o que nós tivemos foi todas as pessoas ligadas aos partidos, com pequeníssimas exceções, ligadas ao PSD, eram todas de uma linha contra Rui Rio. Talvez seja coincidência, é com certeza. As próprias pessoas que falam nos principais órgãos de comunicação social a solo, ou seja, sem serem contestadas, eram claros representantes de não eram sequer equidistantes, eram apoiantes de Rui Rangel. Isto aconteceu durante este tempo todo. Mas nós também sabemos que houve uma campanha feroz, e eu discordo do meu querido amigo Paulo Baldaia há bocado sobre o pacismo. Houve uma campanha feroz do pacismo contra Rui Rio. E essa teve muito palco de Passos Coelho, das grandes figuras do pacismo, contra Rui Rio. De uma maneira evidente e clara. E, aliás, se me permites, Manuel, o maior derrotado destas eleições é, sem dúvida, a linha passista e o pacismo, enfim, já um bocadinho requentado. Era essa a linha que estava por trás de Paulo Rangel. Mas esta perspectiva de, até por aí, esta questão dessas pessoas estarem no espaço público e os militantes mais destacados estarem no espaço público contra Rangel, contra Rui Rio, devia fazê-las refletir no seu próprio papel de políticos e de comunicadores, que é, ou bem que falam e percebem o sentir das pessoas que representam, neste caso nos dirigentes, ou se calhar têm que fazer uma reflexão profunda. Quanto ao resto da pergunta, que tu me dizes que se o partido vai estar unido, claro que vai estar. Sabes porquê é que vai estar unido, Manuel Acácio?
O poder é uma argamassa muito forte.
Porque o poder é uma argamassa muito forte. E o que sai destas eleições, o mais além da percepção daquilo que falamos, de que Rui Rio percebeu os anseios e os desejos das pessoas, o que sai destas eleições é a percepção, é a possibilidade de Rui Rio ganhar as eleições. É que o que saiu foi, o homem se calhar consegue ganhar, o homem vai ganhar. E não há maior motivação para um militante do PS ou do PSD, são os dois partidos de poder, para poder ganhar do que essa motivação. E vai.
Análise. Desculpa. Diz.
Não, ia só dizer, porque há uma nota muito pequena. Eu ouvi aí que os maiores beneficiados disto, eu sei, por exemplo, a Iniciativa Liberal, o maior beneficiado indireto destas eleições, na minha opinião, é o Bloco de Esquerda. Os melhores são o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, por incrível que pareça. Porque Rui Rio não assusta a esquerda. Ou seja, as pessoas não... A esquerda não se congrega, não se junta toda para derrotar Rui Rio. Aliás, estou convencido que Rui Rio vai ter muitos votos da esquerda. E, portanto, isso vai ter muitas dificuldades para que o Partido Socialista tenha voto útil, enquanto o PSD vai ter voto útil, porque há a percepção de que pode ganhar as eleições.
Análise política do Pedro Marques Lopes, marcar também esta reflexão. Bom dia, José Marques, está reformado, liga-nos de Vila Nova de Gaia, bem-vindo a este debate.
Bom dia, Dr. Manuel Acácio, bom dia a toda a auditória. Dr. Manuel Acácio, eu sou de Vila Nova de Gaia e queria lhe falar sobre casos concretos. Em primeiro lugar, também queria, queria lhe dizer que o Paulo Baldaia e o Pedro Marques Lopes, então o Pedro Marques Lopes esteve impecável, não há dúvida nenhuma. Isto é que são comentadores que realmente sabem ser neutros e falam a verdade ao povo, que o povo está a ouvir, Dr. Manuel Acácio. Os comentadores, alguns comentadores, não enganam o povo, que o povo está a ouvir. Por isso, os primeiros parabéns é para ele. Em segundo lugar, eu sou militante, não sou militante, era militante do PSD de Vila Nova de
Gaia. É simpatizante.
Sou apoiante do Rui Rio e queria ser muito concreto nisto. Dr. Manuel Cássio, eu estive em diversas eleições, estive no Dr. Luís Filipe Menezes para presidente do partido, estive nos núcleos, estive no núcleo de Santa Marinha. Eu sei bem o que é a pressão que se faz sobre os militantes. Por isso, isto mais uma vez prova que o Rui Rio teve uma grande vitória. Eu estou dentro disso, precisamente, a pressão que se faz sobre os militantes. Quando vimos à porta cumprimentá-los, quando eles vão votar, olhe, não se esqueça que este é melhor do que aquele, não sei o que, não sei o que. É uma pressão enorme, Dr. Manuel Acácio. Isto é concreto, porque eu sei. Agora eu vou-lhe dizer uma coisa. A maior concelhia do país era Vila Nova de Gaia. O doutor Luís Filipe Menezes foi um grande presidente da Câmara, não há dúvida, de Vila Nova de Gaia. Mas, para o fim, estragou tudo. Destruiu o partido, ele e o doutor Cancela Mouro. O PSD perdeu em Vila Nova de Gaia. Eu quero lhe dizer que só de Santa Marinha temos 200 militantes para entrarem. Um deles sou eu e mais. Alguns ele arranjou expulsá-los e outros saíram exatamente por esses serem expulsos. Também saíram. Por isso, neste momento, em Santa Marinha, há perto de 200 militantes para entrarem para o partido. O Cancela Moura até para Lisboa foi bater palmas ao Dr. Paulo Rangel. Ele deu cabo do... Uma pessoa que tem há 4 anos nas eleições alteradas 17% e perde as juntas de freguesia todas, quando era o PSD estava à frente nisso tudo. E agora, outra vez, perde com 17% e não pede admissão. E depois...
Estamos a ouvi-lo. Estamos a ouvir.
Estou.
Estamos, José Marques.
Caiu a chamada.
Não caiu, não. José Marques é que não nos está a ouvir a nós. Passou, mas fica clara a opinião deste nosso ouvinte. Vamos ao encontro do professor Luís Gomes, nos liga de Odivelas. Bom dia.
Está sempre bom dia. Está sim, bom dia.
Bom dia, Luís Gomes. Estamos a ouvi-lo.
Então, eu queria só dizer aqui algumas considerações, porque já ouvi várias coisas. E há aqui coisas que eu acho que merecem uma análise crítica, porque, assim, ditas muitas vezes, aqui isso passa de uma forma que depois passa por verdade e que não é bem verdade. Em primeiro lugar, quero dar lugar a Rui Rio, porque, embora eu sou militante, não votei Rui Rio, mas é claro que quem ganha 3 vezes umas eleições tem mérito e, com certeza, que tem todas as condições para ganhar as próximas eleições. António Costa. Agora, eu gostava de dizer aqui 2 ou 3 considerações. Em primeiro lugar, não se pode confundir o aparelho com os militantes que votaram em Paulo Rangel. Eu não faço parte do aparelho e conheço muitos como eu que não fazem parte do aparelho e que votaram em Rangel. E, por outro lado, também é errado confundir Paulo Rangel com o fascismo. Eu nunca me identifiquei com o fascismo, sou totalmente contra as políticas de austeridade que Passos Coelho levou à frente e votei Rangel. Portanto, a votação de Rangel ultrapassa claramente os limites do fascismo. Depois, também é falsa a afirmação da vitória das bases contra o aparelho. Onde é que se pode, como é que se pode chegar a essa conclusão quando 47,5% dos militantes votaram num candidato e 52% votaram noutro? Então, como é que é? O aparelho tem 47% de militantes. Depois há outra falácia, que é ninguém está a falar das 10 mil abstenções que houve. Militantes, nós estamos a falar de militantes, pessoas que pagam as cotas para poder militar num partido. Pois, desde que pagam as cotas, 1/4 deles não foi votado. Ou seja, abstiveram-se. E eu acho que isso também merece uma reflexão. Quando se diz que o Rui Rio ganhou uma vitória expressiva, pense porque é que houve 1/4 dos militantes que se abstiveram. E a outra questão é uma vitória expressiva do Rui Rio. Bom, eu já estive a fazer as contas. 1.800 votos de diferença é uma vitória expressiva. 1.800 votos de diferença. Bom, olha, o que eu acho é que os militantes do PSD querem que o PSD ganhe realmente ao PS, porque sentimos que o PS só nos empobrece enquanto país E nós não acreditamos, eu como militante, e acredito também os outros militantes, nós não acreditamos na bondade de António Costa. Portanto, tudo aquilo que seja acordos para o PS, para mim estão condenados a ser acordos que, mais tarde ou mais cedo, vão parar ao lixo. Portanto, o Rui Rio, neste momento, tem todas as condições para ganhar as eleições, terá o meu apoio enquanto militante do PSD. Eu acho que todos os verdadeiros sociais-democratas vão votar no PSD à mesma, porque, no fundo, nós não queremos é que continue lá este PS que está a empobrecer o país. Muito obrigado pela oportunidade de...
Obrigado pela sua participação e reflexões que deixa aqui no fórum, professor Luís Gomes. E que opinião tem o empresário João Rodrigues, nos liga de Oeiras. Bom dia.
Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia a todos os ouvintes do fórum. Eu primeiro queria fazer uma declaração de intenção, digamos que eu não sou nem filiado no PSD, nem votante do PSD. De qualquer modo, acho que a vitória de Rui Rio faz bem ao país, porque há um princípio que todos os políticos deviam ter, é que ele é intelectualmente honesto. E por isso, não sei se ele vai ganhar as eleições ou não, mas ou se o PS ganha as eleições, mas eu acho que há condições para o país dar um passo em frente. E acho que devíamos deixar, e eu confesso que o que me levou a ligar para o fórum foi uma coisa que o Paulo Baldeia disse, que no dia a seguir às eleições, se o Rui Rio não ganhasse, o PSD ia querer pedir a sua cabeça, os passistas, nomeadamente. E que o Rui Rio terá dito que se perdesse as eleições, saía. Isso não é verdade. Ou seja, acho que não devíamos andar sempre
deixa-me
a
só
procurar.
Dizer, Rio sim. Disse isso.
Rio disse isso se perdesse as eleições internas do PSD. Ao contrário do António Costa, que disse se perdesse as eleições, saía. E as eleições de 30 de janeiro. Peço desculpa se estou enganado, mas...
Rui Rio foi tendo... está certo, Rui foi tendo algumas nuances, permita-me okay. aqui
é
a expressão
verdade.
Francesa,
sim.
Ao longo sim. da resposta a essa pergunta.
Sim, é verdade. Mas pela sua atitude, ou melhor, se quiser assim, pela evolução que teve, e até com base naquilo que ele próprio defendeu. Ele defendia eleições depois, não agora, eleições internas, não agora, mas depois das legislativas, exatamente para legitimar um líder que, se ganhasse, seria esse o líder natural, se não ganhasse, seria um novo líder. Isso é que fazia sentido, mas isso, enfim, o PSD lá saberá como é que as linhas com que se coze. Mas a evolução que ele teve foi exatamente no sentido de, se eu ganho estas eleições, eu estou disponível para acordos com todos os partidos do espectro partidário e, em função dos resultados, logo veremos o que é que acontece. Eu não ouvi o Rui Rio dizer se eu perder as eleições legislativas, sai no dia seguinte. Não tenho ouvido isso. Aliás, inclusivamente, o Pedro Marques Lopes fez referência exatamente a isto num programa já aqui há algum tempo, que o Rui Rio afirmou isso relativamente às eleições internas. De qualquer modo, para terminar, eu queria só... voltar a repetir que eu acho que a vitória de Rio faz bem ao país. Eu acho que era muito bom que os dois principais partidos se entendessem depois das eleições, ganhando um, ganhando o outro, porque o país precisa de reformas que só dessa forma é que serão realizadas. É verdade que o PS tem tido alguma tendência para a esquerda, e se o PS perder, provavelmente a coisa vai piorar, porque Pedro Nuno Santos é claramente um esquerdista, para não dizer ultra-esquerdista, dentro do PS. Por isso, eventualmente para o país, era também bom que o PS tivesse uma boa votação e que tivessem os dois uma percentagem próxima, de modo que se pudessem manter, porque se não houver alguém que queira convergir ao centro, eu diria que o país não vai evoluir muito. Muito obrigado.
Agradeço também a sua participação no fórum TSF, João Rodrigues, e que, na minha opinião, tem o nosso ouvinte Henrique Castro, engenheiro eletrotécnico dos Liga de Braga. Bom dia.
Bom dia. Eu, a minha opinião é simples. Eu só tinha dois pontos a acrescentar. Eu sou militante do PSD de Braga e por isso falo como militante, mas a título pessoal. A vitória do Rui Rio apenas estará consumada quando as estruturas locais estiverem com o Rui Rio, não é? Porque para derrotar o PS, que está esgotado, toda a gente sabe que está esgotado, é preciso o trabalho de todos. Não basta dizer a estrutura local, eu estive com o Rangel e agora voto no Rio. Não, é preciso trabalho. As estruturas locais, se não tiverem com o Rio, esse trabalho não vai ser fácil fazê-lo. Por isso, aquelas que não se sintam mentalmente preparadas para este trabalho que vem aí para ganhar as legislativas de 30 de janeiro, deviam pôr lugar à disposição daqueles que estão nessa onda, não é? Um outro ponto que eu acho que é o Rui Rio defende uma reforma do sistema eleitoral. Devia o partido começar a dar um exemplo para os outros partidos. Uma das coisas que ele fala nessa reforma é a limitação dos mandatos dos deputados. Então ele não devia escolher para candidato a deputado aqueles que neste momento estão no Parlamento do PSD, que já cumpriram 3 legislaturas, que é o limite que ele diz que deve ser dado para o mandato de deputados. Isto seria um exemplo para o país, um exemplo para os outros partidos, mesmo sem fazer uma reforma eleitoral, o Partido Social-Democrata começaria já a fazê-lo. Deixo esta sugestão e está no tempo certo para que, na realização das listas que agora vão ocorrer, aqueles que estão lá há mais de 3 legislaturas fiquem de fora dessas listas para fazer uma renovação, para dar um sinal ao PS e aos outros partidos que a mudança do sistema eleitoral tem que ser feita e que o PSD está já a fazê-la de uma forma informal.
E fica essa proposta concreta à consideração do líder do PSD, proposta deixada aqui pelo nosso ouvinte Henrique Castro. Termino o Fórum TSF, respeitando aqui o contributo de Valdemar Barbosa para o debate online. Escreve que a vitória de Rio foi uma vitória de um candidato de consensos sobre um candidato de rupturas.